como eu vim parar aqui.
Aqui quem fala é a Thaís, e sim, voltamos para mais uma semana de fofoquinhas e notícias, semana agitada, mas antes, quero lembrá-los de seguir a gente nas nossas famigeradas redes sociais, @comeuvimpod em todas as redes. Se você não segue, você é um vacilão, segue a gente lá, tem todos os links aí na descrição, tem o link tricompleto, todas as redes, todos os links, tá muito fácil. E também o link da nossa amada comunidade no Telegram, né, Carol?
Exatamente.
Lá você pode fazer amigos, que são relacionamento,
né? Mas você encontra o seu amor no grupo, não é mesmo? A gente forma casais que vão em shows, não é mesmo?
Fica aí, né, a piada interna pra quem está no nosso Telegram. O link
Exatamente.
Está na descrição. Todos amigos, todos fofoqueiros, entra lá e diga oi, tá? Não adianta entrar e ficar calado,
exatamente.
Né?
Exatamente. Aproveita e já diz o seu pronome pra ninguém fazer merda, pra ninguém falar coisa errada, tá bom?
Mas não adianta entrar e ficar calado, porque vai ser só mais um grupo pra você deixar lá parado, silenciado. Aí não tem graça. Não tem graça, é apresenta.
Pois é. Aí a gente fica triste, a gente fica chateada, poxa.
Temos casos. Fica aqui a minha indignação de casos que estão lá e não dão um oi, tá bom? Fica essa indireta pra você que tá ouvindo.
Mande oi se essa indireta foi para você. E não esqueça que nós temos também o nosso Apoia-se, que é a forma de você ajudar essas duas grandes gostosas a conseguir a independência e aumentar cada vez mais a qualidade e os conteúdos desse podcast. Porque a gente tem um sonho.
Carol, eu acho que a gente tem que ser sincero com os nossos ouvintes.
Era isso que eu ia falar. Vamos abrir o jogo da nossa ideia?
Não, calma. Eu acho que antes disso a gente tem que ser sincero com outra coisa.
Ah, do envio?
Do envio.
Ok.
Galera, é o seguinte.
Vamos sentar.
Nós temos um sonho, gente. A Carol começou
Sim.
certo. Nós temos um sonho que é enviar os livros pra vocês.
Que estão embalados, tudo certinho, com endereço.
Exatamente.
Com tudo, que tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso, esperando ser enviado. E ele ia ser enviado.
Tudo pronto.
Ontem.
A Carol se matou pra arrumar tudo certinho. Porque, como vocês sabem, a gente mora uma longe da outra. Não tem como a gente ajudar na produção, na confecção dos envelopes.
E eu saí nesse calor de um caralho pra enviar os mimos dos meus apoiadores lindos e maravilhosos, cheirosos, pra chegar lá e acontecer o quê? Ser uma facada a porra do envio e eu falar, gente, não tenho dinheiro. Fudeu.
Uma bad vibe do caralho. E aí, o que que acontece? A gente não enviou. A gente tá procurando transportadores, procurando meios de fazer esse envio de uma forma mais barata, porque a gente não tem muitos apoiadores. Temos apoiadores lindos e maravilhosos e cheirosos, mas não temos muitos. O que a gente achou que a gente ia dar conta de enviar o mimo dessa semana.
Sim. Os últimos mimos a gente deu conta de mandar. Por quê? Porque não era tão caro. Mas daí, do nada, gente, eu não sei o que aconteceu.
Cara.
Que o correio, ele quis enfiar uma faca no meu peito e girar.
Exato.
E quase conseguiu. E aí, o que aconteceu? Eu só consegui mandar os mimos da Thaís. Entendeu? Porque era um pacote maior.
Ter.
É, pra ela ter. Pra também entregar pra uns amigos fazer aquele merchan gostoso,
fazer
né?
Aquele merchanzinho.
Mas o de vocês, eu fiquei em choque. Ficou muito caro, muito caro, muito fora de mão. A gente não tem essa grana toda pra mandar. Então é isso que a Thaís falou. A gente tá orçando pra ver como que a gente consegue mandar pra todo mundo o presente de vocês. De uma forma que a gente não precise vender nosso corpo, né? Pra pagar. Porque o negócio tá pronto. A embalagem tá pronta, tá tudo lindo. Eu fiz com todo carinho, cuidado. Só tá tão bonitinho.
Tá bonitinho mesmo.
Eu não consegui mandar.
O meu chegou hoje. O envelope tava fofo. Os mimos estão lindos. E é isso, gente. Então, o correio ficou muito mais caro que o mimo. Muito mais caro que o presente.
Muito, nossa.
Muito mais caro.
Ficou o dobro.
E aí não faz sentido, sabe? Porque aí a gente perde toda a grana que a gente podia reservar pra mandar pra vocês. E podia separar um pouco pra gente melhorar a nossa qualidade do nosso podcast também, tipo, com microfone, com fone, com qualquer outra coisa. E, enfim, é isso, sabe? A gente tá vendo o que a gente vai fazer, mas, por enquanto, vamos dar uma segurada, né, Carol?
Sim. E assim que a gente tiver uma forma melhor de mandar os mimos, eu aviso lá nos stories, igual eu avisei quando eu tava embalando, que já tava tudo pronto. Então, fiquem de olho, mas também já estejam cientes de que não vai chegar essa semana, porque o correio meteu a faca na gente.
E era pra chegar, né? Que merda.
Era. Era, o da Thaís chegou em um dia, gente. Uhum. Eu não sabia que Jundiaí era aqui do lado de Londrina.
Nem
eu. Mano, quando a Thaís mandou a foto, chegou, eu falei, como assim?
Chegou hoje cedo, tá?
Meu
não foi,
Deus
não foi menos de 24 horas. Mas é isso, era essa primeira parte. Qual que é a segunda parte, Carol?
A segunda parte é que a gente, como disse, a Thaís, a gente não tem muitos apoiadores. E a gente queria ter mais apoiadores pra viabilizar um projeto que a gente tem um sonho, que é o quê? Episódios exclusivos para apoiadores.
Isso mesmo, é o nosso sonho antigo.
Exatamente.
Né, Carol? É um sonho antigo.
É um sonho antigo e que a gente tá pensando e vai tentar colocar em prática. Mas pra isso vocês vão precisar apoiar. Óbvio, vai ser bem baratinho, mas a gente tem esse sonho, entendeu? E eu espero que a gente realize. Já estejam cientes, já prepara o dinheirinho, galera.
Porque a gente tem tanta merda que a gente corta desse podcast, vocês não estão ligados, gente. A gente fala mal de tudo.
Imagina um episódio em que a gente pode ser sincero.
Inclusive hoje a gente tinha uma pauta que ia entrar e que eu falei, Carol, acho melhor que
exatamente.
Não.
E se fosse pra apoiador, a gente podia falar e sem filtro, olha que lindo.
Sem filtro algum. Então, assim, esse é o nosso sonho, né? Se entrar dinheiro, a gente faz. Porque aí a gente, além do incentivo, a gente pode pagar um editor pra editar de vez em quando.
Exatamente.
Sabe? Uma coisa assim. Porque como a gente já disse, eu não tenho saúde mental pra editar 2 episódios por semana.
Nem tempo, nem saúde mental, nem nada. Mas eu espero que vocês que estão ouvindo, que vocês estão sedentos por mais episódios e episódios meio que um proibidão, assim, que a gente é sincero demais, talvez, já fica ciente, já manda nas nossas redes, fala, eu apoio esse episódio pra apoiadores. Queridas. Pode fazer que a gente, que a mãe ou o pai banca, entendeu? Pode mandar nas nossas redes.
Estamos atrás de daddies e mames.
É isso.
Mas é isso, né, Carol? Acho que tá tudo dito, né? O nosso link tá aí.
É o primeiro que tá no Linktree, então dá uma olhada e fique ciente de que talvez daqui a um tempo tenha, né? Umas novidades aí. Guarda o dinheiro.
E o mimo chega em breve. A gente vai dar um
jeito. Exatamente. Mas agora vamos pro episódio, porque... caos.
Bora.
Então vamos pra fofoca e a gente já vai começar com quem? Com a nossa gay trambiqueira, filha de shake, ou que tem o sugar daddy,
garoto.
Ou jamais saberemos o que que é. E aí é o seguinte, é muito gigante essa história, gente. Não sei se vocês estão cientes, acho que sim.
A gente, é o seguinte, eu quero dizer aqui.
Sim.
Eu vi essa notícia na minha timeline a semana inteira e era thread gigantesca.
É.
Era uma thread gigantesca. Eu simplesmente não tive tempo de sentar
inclusive...
minha bunda pra ler essa thread. E aí, a Carol leu, a Carol viu o vídeo, a Carol se afundou nessa notícia, nessa fofoca. E eu fiquei curiosa e eu vou ser ouvinte aqui
pois
com vocês.
A Thaís vai estar no personagem de vocês, entendeu? Ela vai estar interagindo comigo, igual vocês interagem com a gente em casa. Mas então, como a Thaís disse, as threads eram imensas. Inclusive a que eu mandei no nosso Telegram e falei assim, vou jogar essa fofoca aqui, porque agora eu tô sem tempo de ver, mas depois eu vejo. Quem quiser já se inteirar, vê aí.
Uhum.
E aí, no dia seguinte, eu fui ver essa thread e, mano, tinha uma thread dentro da thread. E a thread que estava dentro da thread era o dobro da primeira, entendeu? Aí tinha, depois, uma terceira thread. E aí, gente, meu Deus do céu, é muito longo. Tem muito vídeo no TikTok, se vocês quiserem ir atrás disso no TikTok, que tem muito, mas muito conteúdo, é muito vídeo. De gente desmascarando, de gente mostrando da onde que a pessoa tirou o vídeo, da onde que tirou a foto, do que tá editado. Ou muitos, muitos relatos mesmo de pessoas que foram enganadas por essa gay trambiqueira. Muito vídeo.
Que delícia!
Eu vi alguns
relatos.
E aí, eu vim aqui contar pra vocês. Mas vamos lá, vamos no começo.
Carol, sabe, antes de começar, é que eu acho isso incrível, sabe? A gente fez isso semana passada, a gente tem feito muito isso, que é resumir
Sim.
a fofoca pros nossos ouvintes.
A gente dá uma fofoca mastigadinha, né?
Eu gosto. mastigadinho, você não precisa ler threads como a Carol fez.
Gente, eu dormi lendo a thread.
Pra mim também, Carol, que hoje é isso.
Eu editei um no outro dia, mas enfim.
Valorizem esse podcast. A gente
uma hora da manhã eu tava lendo thread, tá, gente? Pra vir trazer pro podcast.
Work.
É isso. Eu acho que eu não vou começar pela thread que surgiu pro último. Eu vou começar pela linha do tempo do trambiqueiro.
Legal.
Certo? Vamos lá. A primeira thread que surgiu pra desmascarar essa gay foi em 2020.
Caralho!
Certo? De uma menina que falou assim... Exposed dos 4 anos da minha vida que fui perseguida. A thread. E aí essa menina vai contando como ela conheceu o João, que esse é o nome do trambiqueiro. Como que ela conheceu ele, como ele se aproximou e tudo mais. Basicamente era assim. Ela ficou famosinha no Instagram por causa das fotos que ela tirava, que era toda aesthetic, sabe? Ela começou a ficar famosinha no Instagram e ok. Uhum. Tinha umas pessoas que iam falar com ela, admirava o trabalho dela, era fã. Ela respondia uns e outros e o João começou a tentar se aproximar mais. Ele era muito fã dela e ele começou a se aproximar dela. Beleza. E ele sempre queria falar com ela pelo WhatsApp. E o que eu acho estranho, né? A pessoa do nada é sua fã e daí surge e fica querendo falar com você no Sim. seu WhatsApp e tudo mais. Bizarro.
Já é uma red flag, né?
Já é uma red flag. Porque uma coisa é isso surgir de forma orgânica. Igual com os nossos amigos que Sim. a gente fez. Que muita gente tem o nosso WhatsApp e conversa e tudo mais. Só que assim, do jeito que aconteceu aqui nessa história do João, não foi orgânico, não foi legal. Mas beleza. Ele começou a se aproximar, conversava muito com ela, eles fizeram uma amizade. E aí, essa menina, ela conta que virou uma amizade bem tóxica, porque ele demandava muita atenção dela. Ele ficava, tipo, pedindo pra ela... responder, se ela demorasse pra responder, ele mandava um monte de mensagem, ligava. Ele chegava a um nível, amiga, dele mandar mensagem pra mãe dela, pra mãe dela falar com ela, pra ela responder ele.
Meu Deus!
Quando eles brigavam, a mesma coisa. Ele ia falar com a mãe dela e falar, olha, ela falou isso, eu tô triste, eu tô mal, eu amo muito a sua filha, minha amiga, né, falar com ela. Tipo assim, envolvia a mãe da menina num rolê que não devia envolver.
Uhum.
E isso foi desgastando demais esse contato, essa amizade que ele tinha construído com a mina que ele era fã. E aí, que eu vou resumir muito porque a thread é imensa dela, começou a surgir umas fofoquinhas aqui, umas fofoquinhas ali, mas ela não sabia muito bem de onde que tava surgindo. E com o tempo, ela foi descobrindo que era tudo ele que inventava. Ele começou a fazer amizade com as amigas dela, com os amigos dela, com pessoas do círculo, sabe, de conhecido, sei lá, acho Nossa, que até família.
Bizarro.
Ele começou
que
a fazer
bizarro.
Amizade, muito bizarro. Começou a fazer amizade e aí, pra essas pessoas, ele falava mal dela e falava que ela era meio escrota com ele e inventava uns bagulho muito nada a ver. Por que que ele fazia isso? Porque ela começou a se afastar.
Caralho.
Ele até chegou a falar com a mãe dela, falando sobre isso, de que ela não respondia a ele, ele não entendia o que estava acontecendo, se tinham falado mal dele pra ela e tal. E a mãe dela falou, João, ela tem que estudar, ela tem que ter a vida dela, ela não pode ficar no celular o dia inteiro, ela não pode ficar te respondendo o dia inteiro, eu não permito que ela fique com o celular o tempo todo, então é por isso que ela não te responde. E você precisa ter, sabe, limites e tal. E daí ela cortou meio que esse contato com ele. Ele pediu desculpas e tudo mais, e daí pra frente a vida dela virou um inferno. Ele se aproximou das amizades dela, começou a inventar mentira sobre ela, sobre coisas que ela teria feito com ele, xingado ele, chamado de pobre, foi homofóbica ou racista, essas coisas assim. Inventava umas coisas muito nada
Meu
a ver.
Meu Deus, mano. E esse é só o começo, né?
E esse é só o começo, é só a pontinha do iceberg, tá, galera? Essa história é imensa. E aí, que ela parou de conversar com ele, cortou contato mesmo. Essa menina foi viver a vida dela, e sem falar com ele, sem ele ir atrás dela e tudo mais. Aí, do nada, ela fazia uma live e começava uns hate nada a ver, chamando ela de gorda, de feia, que... sendo gordofóbico. Basicamente, sendo gordofóbico com ela. E ela tinha umas crises fodidas ali, eu vendo aqueles comentários, e era ele. E por que que ela sabe que é ele? Porque ele ia falar com as amigas dela, que ele fez amizade, e assumia que tinha sido ele. E dava risada, e falava, vai, eu só fiz de brincadeira. E ela ficou toda mal, e quase chorou, e dava
que
risada.
Podre, que podre.
Ele... Ai, nossa, um ser humano incrível. Iluminar. Aí o auge desse exposed que ela deu, né, nesse João, foi o auge pra mim, né? Foi que ela ia, se eu não me engano, ela ia mudar de país. E ela ia pra uma escola nova. Uhum. E ele soube, porque, né, ela... Acho que ela era uma figura pública e ela falou sobre isso. Ele foi atrás de todas as pessoas que estudavam nessa escola, fez amizade com elas e falou mal dela pra todo mundo. Antes de começar as aulas. Quando começou as aulas, as pessoas não falavam com ela. Você entende o nível de bizarrice?
Caralho, mano. O cara ficou obcecado pela menina.
Sim, sim. E falava que ela que era obcecada por ele, que ela não deixava ele em paz, que ela falava mal dele, que ela que fazia isso. Tipo, projetava tudo que ele fazia nela, né? E aí, aos poucos, ela foi conseguindo se aproximar das pessoas na escola. E esses colegas perceberam que eles foram enganados, assim como várias outras pessoas. E aí ela conseguiu, né, ter um contato com algumas pessoas ali. Só que hoje em dia ela tem... Eu não lembro se era fobia social, mas eu acho que ela desenvolveu um pouco dessa fobia social. Porque foi muita perseguição, era muito hate. Ele criava fake pra xingar ela, pra falar mal dela. E inventava coisa pra caralho. E ela pedia, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu nem falo de você, eu nem lembro que você existe. Me deixa em paz. E ele falava, como eu disse, é você que não me deixa em paz. Você enxerga. Eu moro sei lá onde, eu sou rico e blá blá blá. E assim, ele é um... Ele vem de uma família humilde. Eu não lembro agora de onde que ele é.
Eu acho que é do Rio, né?
Eu lembro que é do Rio, mas eu não lembro. Campo Grande aqui.
É do Rio de Janeiro, né?
Campo Grande. Não é milionário. Ele não é filho de sheik. Ele não é nada disso. Ele inventa. E aí, a gay trambiqueira foi pega no pulo. Por quê? Porque, basicamente, surgiu todo mundo na internet que foi prejudicada por ele. Falando que ele... Fazia amizade. Era sempre assim, o modus operandi do cara. Chegava na DM do Instagram e falava, nossa, como você é maravilhosa e tal. Fazia uma amizadezinha ali. Se aproximava. Daí
com as pessoas
ia na
famosinhas.
Casa das pessoas. É, umas pessoas famosinhas ou pessoa milionária. Gente com grana.
Você tá
gente famosa. Sim.
Meu Deus.
Porque as fotos dele, amiga, ele fakeava todas as fotos. Como se ele estivesse nos Estados Unidos. Como se ele estivesse viajando.
Então, assim, ele chegava nessas pessoas... ricas ou famosas, ele fingia que era fã, começava a se aproximar.
Não, porque assim, é que nem o Jean Luca fez o vídeo que a Thaís falou que eu assisti hoje, que quando você faz amizade com uma pessoa verificada, com uma pessoa influente, com uma pessoa do meio que você começa a conhecer outras pessoas e essas pessoas começam a te seguir, certo?
Uhum.
Certo. E aí, por ter muitas pessoas famosinhas e verificadas seguindo ele, as pessoas já acham que ele é alguém importante.
Fica curiosa pra saber, pô.
Fica curiosa.
Não é? Tá.
Aí você entra no Instagram dele, ele vem de uma vida de luxo, de tipo assim, não milionário, bilionário, entendeu?
Uhum.
Tipo, Bill Gates, entendeu? Tipo assim, Elon Musk.
Mas e aí, ele é tudo fake? Ou ele realmente tem uma vida de luxo?
Tudo fake, amiga, tudo fake.
Nossa!
Mas o que, ele faz pra ter esse perfil todo cheio de mentiras e... Nossa, como eu sou rico. Ele faz assim. Ele já é seguido por muitas pessoas famosas. E aí ele chega no perfil de uma pessoa e fala... Nossa, você é maravilhoso e tal. Nossa, amigo. Já começa a chamar de amiga. É incrível. Aí ele começa a fazer amizade, vai nos rolê, vai na casa da pessoa. E aí a pessoa, ela é rica, a pessoa, ela é milionária às vezes. E ela tem roupa de marca. E aí ele pede pra provar, pra tirar foto. Então ele pega a roupa das pessoas, usa, pede pra elas tirarem foto. E aí ele posta como se fosse dele.
Na casa dos outros.
Na casa dos outros. Não.
Que gay trambiqueira.
Não satisfeito.
Ele ganha com isso?
Ai,
só status.
Amiga.
Só status.
É, claro, claro. Ele vive no mundinho dele. Ele faz a realidade dele, cara. É isso. Não satisfeito, porque só fazer isso na casa dos famosos vai dar na cara, né? Porque se tem uma pessoa famosa, inclusive na lista de pessoas enganadas por ele, tem até a Mel Maia, tá?
Meu Deus.
Sim. Teve mais blogueiras aí, influencers, que foram enganados por ele, mas o Jean falou que elas pediram pra não expor o nome delas. Mas ele conversou com várias e, gente, é muita gente enganada. Aí, o que ele faz atualmente? Ele pega vídeos, porque tem um vídeo desse, um vídeo de closet de gente rica. Aí a pessoa que é rica pra caralho, ela tem aquele closet cheio de sapato, de bolsa, de marca e tudo mais. Aí ele pegou um vídeo desse no TikTok e dublou por cima, como se fosse o vídeo dele. Aí fala, ai, eu amo esse sapato rosa. Ai, essa minha bolsa, sei lá o quê. Ai, isso e aquilo. Mas não é dele. Não é dele o vídeo. Aí ele vai... Eu acho que eu vou deixar a melhor parte pro final pra Thaís ter um gostinho. Aí ele pega a foto do Pinterest e coloca como se ele tivesse num lugar, sabe? Umas fotos bem, tipo, num hotel, num Dubai.
Como se ele
estivesse
tirando só foto sem aparecer.
Num café. É, tipo isso. Tipo, tá. Foto do cafezinho, do matezinho dele em Paris, entendeu? Mas é foto do Pinterest. Aí o áudio do que ele faz atualmente é...
Eu tô muito chocada, mano.
O que ele faz atualmente é... Ele entra em contato com as pessoas, às vezes maquiadoras, uns fotógrafos, e fala de fazer parceria. Ele fala que as pessoas... Que tá convidando as pessoas pra participar de um editorial da Vogue. Ou de alguma outra revista. Que ele é um stylist... Então, ele é muito influente no meio e que tá convidando essa pessoa pra ir fazer esse evento, pra tirar as fotos dele no lugar, pra fazer um catálogo. E aí, no relato que tem no vídeo do Gianluca, é de uma maquiadora e de um fotógrafo. Que ele fez o seguinte, ele chamou esses dois, falou que queria fazer umas fotos pra catálogo, que era pra revista Vogue, e que ele pagava diária num hotel na puta que pariu. Um hotel lindo na puta que pariu. Ele pagava diária, pagava o café da manhã, janta, tudo. Era pra eles passarem a noite lá, porque era um lugar longe. E aí eles iam fazer essas fotos do catálogo e daí eles iam ser, né, sair numa Vogue da vida. As pessoas já ficam todas emocionadas e aceitam. E aí, chega lá, minha amiga, ele não tem dinheiro pra comprar um café. Ele não tem nada, nada, nada.
Deus,
a menina,
cara,
contou, a maquiadora contou que eles ficaram o dia inteiro sem comer. Eles só tiveram café da manhã porque tava incluso na diária que ele pagou. Só que era uma diária pra, acho que, duas pessoas e eram três. E aí o hotel queria que pagasse a mais por causa dela, né, que foi a mais. E ele ficou dando migué e foi dar uma de doida no hotel e era, tipo, 400 e tantos reais a mais pra pagar. E eu nem lembro direito como que acabou isso daí. Eu acho que o amigo, o fotógrafo que acabou pagando. E aí eles ficaram lá uma noite. E eles ficaram tirando foto o dia inteiro em todos os lugares do hotel. E trocava de roupa. E aí fazia maquiagem. E aí ia lá o fotógrafo. E aí, como ele não tinha dinheiro, como eu disse, porque ele não tem dinheiro, eles não almoçaram. E o hotel não deu a janta que era pra ter sido disponibilizada, né? Mas eles resolveram não dar a janta porque tinha uma pessoa a mais que não estava programada ali. Aí, chegou a noite e eles estavam morrendo de fome. E aí, o que a maquiadora fez? Ela foi comprar um lanche. Aí ela disse que ela foi comprar um lanche de R$8 pra ela. Aí ela ia comprar pra ela e pro fotógrafo, mas acabou comprando pra ele também, pro João. E o João, não satisfeito de, né, tá dando golpe do caralho, ele ainda queria um lanche maior e mais caro.
Claro, porque se for pra aproveitar, vão aproveitar cada detalhe, não
Mano,
é mesmo?
Mano, a menina tava comprando um lanche de R$8 pra ela e pro colega, e o cara queria um
Mas
de
vem
20.
Cá, então as fotos que ele tem nos lugares, nos vídeos, as coisas que ele faz em outros países,
Alguns
de onde que vem isso?
São realmente em outros países, e outros, como nesse caso, ele tira em algum hotel longe, mas no Brasil, e fala que tá em Itália. Ah. Essas fotos que ele fez com essa foto, com essa maquiadora e com o fotógrafo, ele falou que tava na Europa.
Meu Deus do céu,
aí esse é o
cara.
Parênteses de como ele engana alguns profissionais de maquiagem, fotografia e tudo mais, pra tirar foto aqui no Brasil. Mas tem nos Estados Unidos, tem fora do país. E sabe como que ele faz isso? Aí é que entra as milionárias, que daí ele faz amizade com as milionárias e ele fala, novamente, que ele é um stylist, que ele tem influência, que ele tem contatos e que ele vai levar ela nas grandes casas de moda em Paris, que vai levar ela pra Paris Fashion Week, que vai levar pra New York Fashion Week, que vai levar pra todos esses lugares e que ela vai assistir o desfile de sei lá quem. E aí vai na festinha que vai ter de outra marca, sei lá o quê. E aí tudo que elas precisam fazer, atenção, é pagar a passagem de avião.
Meu Deus, galera, como que é o Insta dele? É Mr. João?
Não, é João V.
Nossa, tem umas amigas que seguem, tá?
Será que é uma amiga que segue ele?
Gente! Mas ele tem foto em vários lugares, amiga.
Sim, é aí que ele consegue ir nesses lugares, sabe? Porque o que não é tirado no Brasil e ele finge que tá em outro país, que ele tá em um outro continente, ele realmente foi porque essas minas bancaram, entendeu? Gente. Tem a história de uma menina nos Estados Unidos, tem a história de uma menina em Paris, que inclusive é aquele... Ele faz o vídeo resposta no perfil dele, falando dessa menina em Paris. Então, assim... Sem contar o tanto de FaceTune que ele usa nas fotos e a peruquinha sintética.
A peruquinha sintética.
Não dá pra tancar a peruquinha sintética, amiga, não
e
dá.
E a história de ser filho de Sheik?
Vamos lá. Ele tem várias versões da realidade, entendeu? Ele faz... A gata faz a própria realidade, entendeu? É o que eu disse.
Não, mano, eu tô muito chocada. Porque,
eu espero que vocês estejam fazendo igual a Thaís. Enquanto eu conto, vocês estão no Instagram da pessoa pra vocês entenderem o rolê.
Pra vocês irem sentindo. Porque, gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Ele tá em vários lugares lindos e tipo...
Ah, eu esqueci assim? De falar, eu esqueci. Tem uns vídeos dele que ele fala que é a casa dele em tal lugar, sei lá, nos Hamptons. Estou na minha casa nos Hamptons. E aí, na verdade, é só uma cafeteria, Starbucks, em algum lugar.
Você tá brincando.
Ou às vezes ele fala, ai, tô no meu apartamento aqui, um apartamento lindo, luxuoso, maravilhoso, perfeito. E é aqueles planejados, sabe? Quando você vai visitar um prédio. Pra ver se você...
Aqueles decorados.
Os decorados. Exatamente. Ele vai nesses rolês. E o auge é que o Jean fala no vídeo dele. É que tem vídeo até dele nesses decorados, amiga. De pijama. Ele vai no rolê de pijama. Pra tirar
Por quê, né? Casa dele. Meu Deus, gente, a gata tem 173 mil seguidores, tá? Os destaques é um em cada país, entre aspas, né? Pelo que a Carol contou. Uhum. Enfim.
Sheik, filho de Sheik. Você tava falando das realidades alternativas da gata. Então, pra cada amizade que ele tem interesse em algo, ele inventa uma história. Pra menina dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele falou que o pai dele estava doente... Começou a dar uns migué. Quando tava se aproximando da data da viagem dele pros Estados Unidos, ele começou a dar uns migué na menina, dar uma sumidinha. E daí ele falou, eu acho que é o pai, mas se eu tiver errada, vai ser a mãe, entendeu? É que o pai estava ficando doente, estava com uma saúde muito debilitada e tudo mais, estava precisando fazer cirurgia e etc. Ele estava muito mal. Ele manda áudio chorando, amiga, chorando, falando que o pai morreu.
Meu Deus.
Aí a menina fala assim, meu Deus, tipo, que triste. Tenta conversar com ele, ele pede para ela ligar, porque ele quer conversar. Ela liga, conversa com ele... Fala com ele, pra consolar ele e tudo mais. Por quê? Porque ela tinha perdido, acho que o pai dela ou a mãe dela, pouco tempo antes daquilo. Então, ela sentiu muito a dor. E aí, eu fico com muita dó. Porque aí, nesse momento que você perde um familiar, você fica muito sensível. E se alguém fala que perdeu o parente também, você vai acreditar. Você não vai achar que é mentira.
Uhum.
Porque a dor que você tá sentindo na hora, você não vai nem raciocinar pra pensar que aquela pessoa tá de trambique com você.
Sim.
E aí, ela pergunta se ele quer que cancele... a passagem, né, pra deixar pra um outro momento, pra fazer. E aí ele fala, não, tudo bem, eu vou, tá tudo certo. E aí ele vai, e aí ele chega, e ela diz que, assim, este homem estava radiante, não falou. Ah, eu acho que é a mãe mesmo, eu acho que eu falei tudo errado, troca tudo que eu falei de pai por mãe.
Uhum.
Era mãe, e aí ele chega numa loja, ela conta que eles chegam numa loja de bolsa, muito cara, e aí ele começa a fazer a fanfic da mãe dele, falando que a mãe dele era uma milionária, pra moça da loja, pra vendedora. E a menina que tava junto com ele, ela falou, mano, nessa hora eu fiquei em choque, porque ele disse pra mim que a mãe dele tinha morrido, e aí ele tava falando ali pra menina da loja que a mãe dele era milionária, que tinha casa não sei onde,
viva.
E tava viva, e que a mãe dele tinha falado que ele tinha que ele podia escolher uma bolsa pra comprar ali da loja. E, tipo, ele inventa uma fanfic ali na frente dela, e daí ela já começa a ficar meio cabreira, sabe? Tipo, meu Deus, eu levei o golpe, né? E realmente levou o golpe. E aí tem a menina de Paris, que foi a mesma coisa, e ele falou que ia levar ela na Paris Fashion Week pra assistir o desfile de sei lá quem, e que tudo que ela precisava fazer era apenas pagar a passagem dele de ida e volta, e que tudo estaria incluso e tudo mais. Aí é que entra os vídeos dele de resposta no TikTok, falando que a menina não pagou 10 mil, que a menina pagou 8 mil, e que ela devia estar agradecida por ter feito tudo que ele fez com ela. Daí ele começa a citar tudo que ele fez pra dela, que ele emprestou roupa, que tinha fotógrafo, que tinha maquiador, que ele acionou todos os contatos dele pra tirarem fotos dela lá. E aí, resumindo muito, ele fez a mesma coisa que ele fez com a menina dos Estados Unidos, enganou, pegou o dinheiro, fazia a fanfic dele. E ele realmente levou ela, eu acho que é na Balmain, não lembro agora qual que é a marca que é. Mas ele foi fazer um tour eu acho que era na fábrica dessa marca. Ele realmente fez o que ele falou. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer isso. É só você marcar um horário.
Caralho!
Era só marcar um horário e ir. Tem uns lugares assim, famosos, né? Essas casas
Nossa,
grandes.
Nossa, ele era muito ligeiro,
que
mano.
É, que é só você marcar um horário e você vai no rolê, entendeu? E aí, ele fez a fanfic dele, falou um monte de merda. Gente, os vídeos do TikTok são um primor, tá? No primeiro vídeo, porque são seis, acho que é uns sete. No primeiro vídeo, ele tá calmo, ele tá sereno. Ele tá calmo e sereno, pleno, maravilhoso. No segundo pra frente, ele tá puto e fica fazendo o tempo inteiro. E aí fica dando shadezinho, sendo aquela alguém mais insuportável que você pode estereotipar na sua cabeça, é essa. Insuportável. Fez vídeo dublando, falando que as pessoas estavam, sabe, querendo derrubar ele. E daí ele conta a fanfic inteira do que ele fez com essa menina. É bizarro e, como que eu posso dizer? Incrível. Incrível. Vê como a mente dele funciona.
Que mecanismo, não é mesmo?
É uma loucura, menina. E se eu não me engano, ele fala que tá em Dubai, mas as pessoas estão dizendo que o vídeo do lugar que ele tá lá parece um hotel no Rio de Janeiro. É isso, é uma mente incrível em movimento, porque ele realmente acredita na realidade dele. E aí, vamos pras partes pesadonas. Temos o rolê de ele furtar, supostamente, roupas de grifes, bolsas de grife, sapato de grife, dessas amigas que ele fazia.
Eita, pega.
E não devolveu nunca mais, né? Que a menina dos Estados Unidos, inclusive, ela coloca no vídeo dela que ela emprestou umas roupas pra ele e que ele quase não tava devolvendo e que ele só devolveu porque ela insistiu muito. E ela ainda diz que, tipo, ela já tinha percebido que foi um golpe que ela sofreu ali e que ela só não brigou com ele, só não bateu de frente com ele enquanto ele tava lá, porque ele tava com a roupa dela. E ela queria a roupa dela de volta, né? Depois que ela pegou a roupa, aí ela bloqueou, mandou se fuder, pra casa do caralho, tipo isso. Então ele pegava roupas, né? Tem essas acusações de que ele roubava peças das amigas dele. E eu acho que a parte que é pior, que daí pode dar danos psicológicos e até de amizades, trabalhos e tudo mais, é que no rolê da Mel Maia, que eu falei que ele também se aproximou da Mel Maia e tudo mais, e de umas famosinhas assim na internet, ele falava mal de todas elas umas pras outras. E aí elas só descobriram isso porque começou aquele rolê que a gente conversou agora há pouco, de várias pessoas falam mal de uma única pessoa e essa pessoa ela diz que não, que é perseguição, tem alguma coisa errada. E aí todas essas colegas conhecidas se juntaram pra conversar e aí elas foram descobrindo que não só ele falava mal de todas elas umas pras outras, mas ele inventava coisas muito pesadas sobre elas, sobre a saúde, sobre atitudes. E aí ele contava umas pras outras e segredos delas. Tipo, pessoas que elas nem se conheciam direito, nem eram amigas. Elas sabiam o segredo da outra porque ele contou, entendeu?
Uhum.
E aí todas elas se afastaram dele. Então, ele, que nem a primeira, né, que fez a primeira thread em 2020, ela fala que ela não sai de casa, ela não gosta muito de fazer amizade, de se aproximar das pessoas, porque ela ficou traumatizada. E ele fez isso com várias pessoas. Com certeza, além de roubar, enganar,
supostamente.
Deixar as pessoas sem comer. Supostamente, ainda tem tudo isso, entendeu? É uma gay, sabe? É o jeitinho dela. É o jeitinho dela.
Caralho.
E eu acho que ele é esperto pra caralho, porque quando ele lançou os primeiros dois vídeos no TikTok, os comentários de todo o TikTok dele tava bloqueado. Quando ele começou a perceber que a galera na internet tava rindo muito de toda essa situação, ele abriu os comentários. E o engajamento desse homem deve ter ido às alturas.
Uhum.
É por isso que eu acho que as amigas que você tem seguindo aí ele, talvez tenha sido nessa leva, mas pode ser, pode não ser. Mas fica aí no ar, porque a galera se interessou muito. Eu mesma fui lá no perfil dele pra assistir os vídeos, entendeu?
Uhum. Imagina. Engajamento que não deve ter rolado. Ele ainda surfou na onda do Exposed, mano.
Aí agora, pra encerrar esse assunto, que é imenso, não aguento mais falar desse moleque, é o seguinte. No vídeo do Gianluca, que eu já disse, vocês vão lá no perfil dele, é o Gianluca no YouTube. Ele fez um vídeo de 2 horas e 33 minutos.
Coragem.
Só falando sobre isso. Ele coloca o vídeo dessas pessoas que eu citei aqui, da maquiadora e do fotógrafo, das meninas que levaram o golpe, né, dos Estados Unidos e outras. E no final do vídeo, que é a melhor parte, que é o que eu falei pra Thaís, ele conta que o Chico Felitti, que fez o podcast da Mulher da Casa Abandonada, entrou em contato com o João e com a família dele. Amigas, se prepara. Primeiro que o João disse que não cometeu nenhum crime de nada que estão falando. Ele não fez nada. Não fez nada. Tudo mentira.
Uhum.
Aí,
perseguição.
E aí, depois ele não queria mais conversar. Falou que o advogado tinha falado que não recomendava conversar. Não conversou mais com ele. Com o Chico, no caso. E aí, o Chico foi falar com os pais. E os pais falaram que eles sabem, sim, dessas viagens. Eles falam que o filho deles trabalha, sim, como stylist. Que o pai, inclusive, fala que levou já ele em concessionárias de carros de luxo. Que aí, nesses casos, né, ele tira foto com o carro como se fosse dele. Que já ele sempre leva o filho dele pro aeroporto quando o filho dele vai viajar. Busca ele, leva pros trabalhos. A mãe dele diz que já comprou algumas peças que são falsificadas, obviamente, de marca. Que você pode comprar em qualquer lugar, assim, 50, você compra uma roupa de marca falsificada. E que tudo que estão falando sobre o filho deles é calúnia. E eles acreditam no filho. É bizarro. Ah, e eles falam também que ele está em Campo Grande. Ele não tá fora do país como ele disse que tava.
Nossa.
Pro Chico, ele falou que tava fora do país. E, né, na internet também tava falando que tava fora do país. Os pais falaram que ele tá em Campo Grande, que ele tá em casa, mas que ele não sai nunca. Quase nunca sai de casa. E aí, o Chico fala que se o João quiser entrar em contato com ele, o que eu quero muito que aconteça, ele tá ali pra ouvir a versão do João e contar a versão dele, né? Porque, por enquanto, a gente só conhece a versão das 350 mil pessoas que foram prejudicadas por ele. Tá faltando o João da versão dele. E aí, até o momento, não temos essa parte. Eu tô muito sedenta por um podcast.
Chico, faz isso por nós. Bora. Bora trabalhar,
Deus,
gata.
Sim. Se vocês quiserem ver o vídeo do Chico, vocês podem ir no Twitter dele, que tem uma thread lá com essa história, ou ir no vídeo do Jean. E eu lembrei agora que tem uma stylist de verdade, renomada de verdade, que reagiu às fotos do João. Falou, gente, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar desse cara. Como que vocês acreditaram que esse cara, que claramente está usando roupas falsificadas...
Ah, isso aí é
não,
paia,
não, amiga,
tá?
Não, ela não foi paia, não. Não foi. Eu juro que não foi. Ela foi analisando as fotos dele, porque assim, ele se diz bilionário, que ele só vai em hotel 5 estrelas. E as roupas dele são amarrotadas, são mal cuidadas, são mal colocadas. E ela fala, tipo, se você tá num hotel 5 estrelas, as pessoas desfazem a sua mala, elas passam a sua roupa, elas te ajudam a se vestir. Como que você tá com um colarinho todo torto? Como que você tá com uma gravata mal feita, assim, esse nó? Como que você tá usando uma roupa dessa? Como que... Entendeu? Aí ela vai falando sobre falsificação, ela vai explicando essas coisas. Não é só sendo escrota e elitista, entendeu?
Tá,
ela vai falando, tipo, gente, percebe isso daqui na roupa dele, percebe isso aqui do jeito que ele tá. Tipo, uma coisa que ela falou foi da foto que eu disse que ele tá de roupão. Quem que vai de roupão pra um jet ski? Que ele tem foto assim, não sei se você viu. Ele tá em cima de um jet ski de roupão, toalha na cabeça e acho que um drinkzinho. Que milionário que faz isso, que bilionário que faz isso.
É, cara.
Eu acho que esse rolê inteiro é um alerta pra você. Se alguém verificar, se alguém que se diz famosinho, vem na sua DM, começa com uns papinhos. Ah, só paga aqui a minha passagem. Como?
É...
Como? Que as meninas...
Não se deslumbrem.
É isso,
não se deslumbre
com qualquer coisa. Porque como que um cara que promete que ia fazer tudo que ele prometia, levar em um monte de casa de moda foda, um monte de marca fodida, a única coisa que ele vai querer é só uma passagem de ida e de volta?
Sabe o que ele faz, que eu tô vendo aqui? Vai nas fotos marcadas dele aí.
Ele se marca nas próprias fotos.
E aí não tem foto com ninguém. É só foto dele nas fotos marcadas.
Meu
Olha
Deus
que
do
bagulho
céu.
Bizarro, mano. Ele não tem foto com ninguém.
Ai, amiga.
Gente,
ai, não,
bizarro.
Na moral. Não. Sério mesmo. Não é isso, o dossiê resumidaço.
Gente.
Sobre João VS.
Que rolê.
Gay trambiqueiro. E como eu disse, se vocês quiserem ver mais conteúdos, se perder, você quer ficar assim um domingo inteiro, assim, sem fazer porra nenhuma, só vendo essa fofoca, entra no TikTok, tá cheio.
Agora, gente, vamos continuar com trambique, né, Carol?
Sim.
Vamos continuar com trambique. Porque vamos falar, sim, novamente de Larissa Manoela. E mãe de Larissa Manoela, principalmente, né? Porque mãe de Larissa Manoela deu entrevista para Cris Flores no Fofocalizando. Ai, gente. Essa entrevista, Carol, não sei se você chegou a assistir. Eu vi uns pedaços. E aí, ela tem uma hora que a Cris Flores... E é tão sensacionalista, sabe? Que tem uma hora que ela começa a perguntar como era morar com a Larissa Manoela. E assim, aí ela vai falando, ai, era uma loucura, sabe? Mãe, é! Ela fala assim,
ai,
é
sim.
Só isso. É só isso que
mãe,
ela fala
é,
de morar.
Mãe, onde tá tal coisa? Mãe,
sim,
é,
tipo,
nossa.
Como uma filha comum, né?
É.
Enfim, tem todo esse rolê. Aí ela chora na entrevista e ela fala um monte de coisa. O rolê aqui é que depois dessa entrevista, depois da entrevista que ela deu pra Folha e depois dos comentários que o pai também fez na internet, né? Deu uns shades ali falando que sentia falta da filha também e que queria resolver essa coisa. A Larissa Manoela tirou uma carta da manga. Porque provavelmente, Carol, ela não queria expor os pais na primeira entrevista que ela deu pro Fantástico. Ou, quer dizer... Na entrevista que ela deu pro Fantástico. E ela decidiu não deixar.
Colocar tudo, né?
Colocar tudo. Ela queria falar só das questões mesmo de contrato, as questões trabalhistas, questões de dinheiro dela. Não queria demonizar os pais. Eu acho que é esse o rolê, né?
Uhum.
Só que depois que ela viu que a mãe narcisista dela expôs ela como ela sendo uma bruxa e que o Fofocalizando abraçou toda essa história e fez a Larissa Manoela ser a bruxa do rolê, que disse ainda que a Larissa não falava com ela há dias, que eles tentavam conversar com ela e a Larissa Manoela não queria conversar com ela e que não sei o quê. Veio aí. Domingueira veio a segunda parte do Exposed da Larissa Manoela sobre a mãe.
Que eu não esperava que ia acontecer. Hein?
Também não esperava.
Achei incrível o Exposed em duas partes.
E eu achei maravilhoso, porque assim, você quer me demonizar como sendo uma filha ruim? Eu não vou fazer isso. Eu não vou dar o primeiro passo, né, mano?
Uhum.
Eu não vou dar esse primeiro passo.
É o famoso dar a corda pra se enforcar.
Nossa, exatamente, mano. E foi isso que aconteceu. Depois de tudo isso que rolou, né, da mãe da Larissa Manoela falando dela. No último domingo, saiu essa entrevista no Fantástico, em que rolam prints de conversas dela com a mãe. E um dos que mais chocou, acho que mais chocou, foi o do Natal. Chocou. O Twitter caiu, quebrou.
A internet, o fio que liga foi cortado.
O fio que liga a internet foi cortado, a internet veio abaixo. Por quê? A Larissa Manoela fez um textão de Natal, no último Natal, porque a família do namorado havia convidado a família dela pra passar junto. A mãe não quis, o pai não quis. Foi cada um pra um canto. E a Larissa muito chorosa aquela noite de Natal, sabe? Que todo mundo tá muito sentimental,
muito emotiva,
né?
Muito coração. Mandou um textão.
Mandou um textão pra mãe repensar os atos. Dizendo que queria ter a melhor amiga de volta. Nossa, mano.
Dói, né?
Que a mãe dela, né? Que todo mundo devia repensar, enfim. Que se ela quisesse conversar, a Larissa estaria ali. E desejou uma linda noite de Natal pra mãe. E aí, Carol, o que a mãe respondeu?
Vai a merda.
Vai a merda.
Eu nem li, já apaguei. Você fez a sua escolha, eu fiz a minha.
Caralho, mano. Nossa, mano. Muito pesado, muito pesado.
Na noite de Natal, foi quase na virada. Foi triste. Imagina o quanto a Larissa deve ter chorado, ficado na merda, né? De receber uma resposta dessa depois de um textinho todo emotivo que ela mandou pra mãe, falando do menino Jesus e renovar as coisas e tal. Te amo, quero a minha melhor amiga de volta e receber um vai a merda.
Vai a merda. E aí, essa semana surgiram outros bafafás, né? Que tinha uma continuidade essa mensagem. Que a mãe da Larissa Manoela é muito pior do que a gente pensava. E ela havia praticado preconceito religioso com a família do noivo da Larissa Manoela, chamando-os de macumbeiros e muito, muito mais, né? Depois de tudo, ela fala assim, esqueci de te desejar, reticências, que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família de macumbeiros.
Que pessoa incrível, que pessoa iluminada.
Gente, pelo amor de Deus.
E o que eu acho mais incrível de todo esse rolê, gente, é que assim, a entrevista da mãe da Larissa Manoela foi ao ar durante a tarde do domingo. E de noite, no Fantástico, essa coisa linda, essa matéria maravilhosa, porque eles foram colocando ponto a ponto, rebatendo que a mãe falou pra mídia depois que saiu a primeira parte da entrevista, e no final ainda tinha esse print da mãe mandando ela ir à merda.
Ou seja, desmentiu tudo que a véia falou.
Sim. Aquelas lágrimas de crocodilo, a Cris Flores dando a mão pra ela, com ela chorando, ela mostrando a cartinha que a Larissa tinha feito pra ela. Gente, nossa, que coisa ridícula. E eu queria trazer aqui a história que aí eu acho que a gente pode dizer que é um rumor, porque eu acho que ainda não foi comprovado, que foi a história de uma funcionária ou uma ex-funcionária que contou que a mãe da Larissa Manoela agrediu ela uma vez por causa de um job e que quebrou o dente da Larissa. Teve esse rolê aí.
Teve esse rolê de agressão. E aí, ela iria, na verdade, no programa da Fernanda Souza. Buscaram até as notícias disso, dela desmarcando. A galera buscou, achou dela desmarcando, falando que havia sofrido um acidente.
Sério?
E que, e que o dente dela havia quebrado porque bateu na porta de não sei
o
quê.
Meu Deus do céu, então é real.
Acharam a notícia.
Supostamente
aí,
real.
É real. É real, pelo menos metade é real. Aconteceu de verdade. Agora, se realmente foi a mãe, aí a gente não sabe, né?
Fica no supostamente.
Mas os fatos bateram. É. Os fatos bateram, sabe?
É que nem eu falei pra Thaís antes da gente começar a gravar aqui, que tipo assim, esse rolê da mãe dela ser preconceituosa com a família do noivo, de falar, ah, essa família aí de macumbeiro. O que foi dito pela advogada, se eu não me engano, da Larissa, foi, olha, gente, o que a Larissa tinha pra expor da mãe foi o que ela mostrou no Fantástico. Ou seja, ela não desmentiu.
Uhum.
Ou seja...
É isso, é tudo supostamente, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas ninguém desmentiu até agora, né? Nada
dessas fotos. E levando em consideração que a menina abriu mão de um patrimônio de 18 milhões para os pais,
exato,
o que que era falar? Gente, é mentira essa segunda parte aí da conversa, tá bom?
Exatamente.
E ela não fez isso.
Exatamente.
Então fica no ar.
Inclusive, tem uma outra fofoca lá que a gente conversou lá no grupo, que é dos cachorrinhos,
ah,
né?
Ah, sim.
Porque surgiu um outro boato
outra
de que a mãe dela, uma outra funcionária, de que a mãe dela agredia e judiava dos cachorrinhos da Larissa Manoela.
Uhum.
E aí, queria citar aqui meu grande amigo Guto, o Guto Cronosfera, que disse no Twitter uma coisa que me fez ligar uns botões. Houve uns meses atrás, eu acho, ano passado, não sei, não me lembro direito.
Faz um tempo
eu
aí.
Eu lembro da Larissa Manoela colocando cachorrinhos pra adoção, cachorrinhos vira lá.
É, eu lembro desse rolê porque foi uma polêmica.
Tipo assim, você é rica, cuida dos cachorros.
Uhum.
E aí, o Guto trouxe, né, essa conversa à tona, falando que...
Esse questionamento,
porque a Larissa tem cachorros de raça, né? E os vira-latinha, pode ser, supostamente, senhor Jusis, que a mãe não queria. Não considerava cachorro de verdade. Então, assim, tem essa teoria aí criada na internet, né? Por nós mesmo.
Pois é.
Que pode ser. Porque se toda essa barbaridade é verdade, mano, o que pode não ser verdade, né? Mas são só suposições, né? São só teorias.
Exatamente. É tudo em tom de fofoca, porque isso aqui é um podcast de fofoca. Então, a gente trouxe aqui as outras fofoquinhas que surgiram depois do depoimento da mãe e da segunda parte do depoimento da Larissa. Por enquanto é isso.
Por enquanto, né?
Se tiver mais coisa, a gente volta.
Vai saber o que vai acontecer esse domingo, né, Carol?
Pois é, a gente achou que não ia acontecer nada no último e, né?
Vai saber, né, mesmo? Caroline, momento de depressão. Toca a música triste aí, editor. Que editor sou eu mesmo. Toca a música aí, editor. Mano, tivemos bad news essa semana.
Exatamente. Destruiu o dia da Thaís com print.
Destruiu o meu dia com print. Estava feliz vivendo, na verdade estava dormindo e recebi uma mensagem da Carol. Amiga, a Beyoncé não vem mais.
Ela não vem mais.
Ela não vem mais. Como assim a Beyoncé não vem mais? A gente ficou meses falando disso aqui nesse podcast.
Pois
como
é.
Assim ela não vem mais?
Pois é. Eu acordei e aí eu entrei no Twitter e o Twitter e o Instagram estava assim, novamente. O fio que liga tinha sido cortado.
tinha sido rompido.
Porque no dia anterior, o que que tinha acontecido? Ah, Beyoncé fez um storyzinho de noite. Ela tava falando sobre a era de virgem estar chegando, e ela tava falando do desejo dela de aniversário, que era que os fãs usassem a roupa prata deles, mais estilosa, mais maravilhosa, mais incrível, em todos esses shows que seriam entre os dias ali que é do signo de virgem, que é do signo da gata. Sim. Só que ela colocou uma frasezinha ali no começo
que atormentou o Beehive todo. Atormentou.
Fala aí, qual que é o termo mesmo, amiga? Ela colocou has been?
Has been. Ela colocou has been. Tem sido uma turnê incrível.
Uhum.
Muitos traduziram como foi uma turnê incrível.
Uhum.
Só que não foi só isso também, né, Carol? Porque a gata, ela comentou o seguinte assim: a turnê está chegando ao fim. Ela escreveu isso. Está chegando ao último mês. Uma coisa assim.
Uhum.
Como assim?
Sim.
Como assim? E aí, a gente simplesmente não sabe, tá?
Pois
sim,
é.
Ela estava falando da era de virgem, que uhum. vai chegar nesse último mês e vai acabar. Né? Porque
sim.
Ela chega e acaba no mês. Ou se ela tava falando da turnê.
Pois é. E aí, gente, eu falei pra Thaís que tal qual a gay trambiqueira, eu ia fazer a minha realidade. E a minha realidade era interpretar errado, traduzir errado, já ficar emocionado, já, sabe, um surto inacreditável que não precisava, porque ela só estava falando sobre a era de virgem. Porque a data que ela colocou é exatamente o dia que começa o signo de virgem e termina o signo de virgem.
Exatamente.
É exatamente isso. E agora temos mais notícias, né, amiga?
Então, José Norberto Flash,
uhum.
ou Fleck, acho que é Flash.
Flask.
Eu não sei falar o nome dele, porque eu só vejo ele no Twitter. Que é o cara que anuncia os shows no Brasil, e ele sempre acerta,
uhum.
né? Claro que nem sempre. Tem ali uma média de erros, mas normalmente a taxa tá bem pra cima.
Uhum.
Ele disse que a Beyoncé viria.
Sim.
E aí eu tava esperando, igual como a Carol disse, nós estávamos igual a juventude bolsonarista, esperando.
A gente foi pra frente de quartel protestar.
Estádio de sítio. Estávamos em estado de sítio, negando as eleições tinham dado certo.
A gente tava com o celular na cabeça, ligado, flash, fazendo a mão assim, em cima, sabe?
Aham, uhum, era eu e a Carol, a gente tava assim, negando tudo que estava sendo dito. A Beyoncé vai vir. E eu tava esperando ele falar alguma coisa. E ele disse que ainda, depois da data que ela tinha dito, ainda haveriam shows, então que não precisava esse escândalo
uhum.
todo. E que ela viria sim, que os shows estavam confirmados,
uhum.
né?
Que só teria uma pausa, porque ia acabar a turnê lá nos Estados Unidos, porque agora tá lá nos Estados Unidos. E aí, ela quis dizer que tava acabando essa fase, porque ela provavelmente vai tirar uma folguinha ali, porque tá tendo um show atrás do outro, não tem quem aguente. E aí, depois, vai começar a turnê na América Latina.
A segunda parte, sei lá,
é.
Né? Bom, é isso, né? É isso que tá dizendo e é isso que eu vou acreditar.
Exatamente.
Porque, assim, eu confio na minha mamãe. Se ela disse que é uma turnê mundial, ela vai fazer uma turnê mundial. Agora, se ela acha que o mundo é só Europa e Estados Unidos, aí eu não sei, mais.
É, não dá pra confiar muito em estadunidenses, né? Eles não sabem a diferença entre África e América. Eles não sabem nem que a América é um continente e não um país.
É.
Então, assim, fica um pouco difícil.
Mas, assim, gente, tá foda, assim. Eu não, eu até comentei no Twitter que eu não ia comentar, acabei comentando. Que, assim, eu tô em total negação. Eu realmente sonhei, já falei várias vezes pra Carol que acordei de sonhos.
Uhum.
Que tava eu e a Carol no show da Beyoncé.
Sim.
Umas quatro vezes eu já sonhei com isso. E eu realmente quero muito, não vou chorar, porque eu vou no show da Beyoncé,
uhum.
Carol. Eu vou, e eu vou deixar pra chorar.
Exatamente.
Lá. Porque se não rolar, vai ser realmente um soco muito grande no meu estômago.
Nossa, vai ser
um soco no meu estômago, porque pra mim, eu tô vivendo por esse momento.
Vocês podem presenciar esse momento, que assim, estamos as duas em negação, mas eu tô numa negação muito mais forte. Porque eu nem cogito que não vai ter show aqui. Eu tô numa negação fortíssima, eu tô tal qual bolsonaristas, tá?
Eu tô pra baixo, viu, amiga? Eu tô
mas
pra baixo.
Eu quero muito acreditar que vai rolar um show mesmo. É óbvio que se não rolar, se ela realmente acabar essa turnê, eu não sei. Eu acho que eu vou ficar em depressão por 3 meses seguidos. 4, na verdade, né? Beyoncé. Vou ficar 4 meses em depressão. Porque, gente, eu e a Thaís é isso. A Thaís tá sonhando, eu tô sonhando. A gente tá planejando look, eu tô pesquisando tecido. Eu já tô pensando no que
é
a gente vai usar.
Sim, look,
a
mano.
Gente já tá planejando o vídeo
look,
que a gente vai fazer.
Os acessórios, o vídeo.
Eu pensei essa semana em um óculos super legal que eu quero fazer pra nós duas. Então, assim...
Olha, pode parecer engraçado a gente falar, mas é realmente uma coisa que a gente sonha desde muitos anos, sabe? E assim, se a mamãe decepcionar a gente nesse momento, vai ser muito pesado, porque realmente a gente acreditou na turnê mundial, sim, sabe? Então, assim, graças a Deus que a Carol tá em negação pesada, porque eu tô pra baixo, real, assim. Eu não quero acreditar, mas eu tô triste,
sabe? Eu te seguro,
amiga,
te seguro. Porque eu não acredito mesmo que vai acontecer isso. Ficarei em estado de negação até essa mulher... Enquanto ela não falar com todas as letras certinha, sem assim, colocar uma...
Sem passibilidade de interpretação.
Exatamente. Ela falar, eu não vou pra lugar nenhum mais, porque essa turnê realmente acabou. Um beijão, valeu, falou, galera. Enquanto ela não falar isso, estarei em estado de negação. Porque eu e a Thaís iremos sim no show da Beyoncé. E eu não quero nem saber. A gente já tem look planejado. Já tem, sabe, ideias do que a gente vai fazer. Como eu disse, a gente tem vídeo. A Thaís mandou essa semana o vídeo que a gente tinha que fazer.
Ai, eu vi esse vídeo. Incrível. Não vou mostrar pra ninguém.
Não, não mostra pra ninguém. Assim, a gente tá empenhada. A gente tá vivendo em função desse show da Beyoncé, entendeu?
A gente só fala dessa merda.
A gente só fala disso o tempo...
Faz meses. Quando ela anunciou a turnê, eu e a Carol, a gente só fala disso,
a gente se
cara.
Manda vídeo o tempo inteiro disso. A gente se marca. A gente manda link no TikTok. Manda no Reels. A gente fala... Vocês já estão cansados de ouvir a gente. Então, é isso. Estarei em estado de negação até... O último momento, tá bom?
Até o Bolsonaro falar que perdeu a eleição mesmo, assumir.
Nossa, mas daí é muito tempo de negação, né, amiga? Nem eu aguento isso.
Ai, Beyoncé, não faz com a gente, não. Mas é isso, né? A gente só veio se pronunciar, né, Carol?
Sim, se a Beyoncé não vir, eu vou fazer... Não é bem uma paródia, mas eu vou fazer um vídeo com um Broken Hearted Girl chorando, tudo em preto e branco.
É isso mesmo.
Eu vou fazer.
É isso mesmo. Mas é isso, galera. Então a gente vai encerrar nesse clima tenso, né?
Tenso pra gente e engraçadíssimo pra vocês, com certeza.
Foda-se. Foda-se essas duas que caem no show da Beyoncé. Foda-se, eu tenho conta pra pagar. Eu também. Também. Mas é o meu momento, entendeu? É o meu momento. Deus me livre. Deus me livre, não quero nem pensar sobre isso. Mas é isso, né, Carol? Acho que a gente entregou hoje. Tinha muita coisa pra falar. Tinha muito mais coisa pra falar, que a gente tirou várias coisas da pauta, porque é muita informação de novo.
Imagina se tivesse um episódio de apoiadores.
É, eu ia falar isso agora. Se tivesse, se vocês apoiassem a gente, poderíamos ter mais um episódio durante a semana. Mas fica aí no ar,
fica,
né?
No ar. Enquanto isso, muito obrigado por acompanhar esse episódio até o final. Não esquece de compartilhar, piramidar e fazer uma roda de oração pra Beyoncé não parar essa porra dessa turnê, pelo amor de Deus. E a gente se vê semana que vem com muito mais notícias maravilhosas.
Show!
Tá bom?
Gente, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Não esquece de compartilhar. Até semana que vem. E tchau!
Tchau!